Boa noite. Mas todos nós temos um chamado. Quando eu falo pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, todos nós, ninguém que está aqui, nascido de novo, não tenha um chamado. E às vezes nós nos esquecemos disso porque não temos dentro de nós formado o entendimento de quem somos em Cristo. Tanto é que nessa noite eu quero falar novamente um pouquinho mais a respeito da decisão de Adão naquele dia fatídico no Jardim do Éden. Tudo começou ali. E Jesus fala algo maravilhoso. Ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nessa noite eu quero que fique muito claro para você, muito claro, esse é o desejo do meu coração, que você compreenda que Jesus não é uma religião. E que você não é nem evangélico, você não é católico, você não é espírita. Não são essas escolhas que você tem que fazer na sua caminhada cristã. Não é essa escolha. Não digo nem caminhada cristã, digo uma jornada por essa terra. E nós vamos ler o próprio Jesus falando no Evangelho de João. Eu vou começar na primeira carta de João, porque ele repete a mesma coisa que ele ouviu do mestre, ele foi muito fiel. Só tem dois tipos de famílias nessa terra, só dois tipos. Ou nós estamos na família de Deus, ou nós estamos na família do diabo. E isso não é xingamento, isso não é maldição, isso é a realidade, a verdade. É por isso que cada homem, cada mulher que nasce nesse planeta, ele precisa saber a origem de todas as coisas. Você não pode simplesmente acreditar naquilo que o mundo fala para você. Você não deve fazer isso com a sua vida. Por quê? Porque é a sua vida eterna que está para ser decidida pela tua escolha. É uma escolha. Deus escolheu você para ser da família dele. Ele escolheu. Mas você, como um pedido de casamento, tem que aceitar o pedido. Antigamente, há muitos anos atrás, eu achava, porque eu não era da família de Deus, mas eu não sabia disso. Nunca ninguém me contou que eu nasci na família do diabo e que eu era da família do diabo. Eu não sabia. Então, eu achava que o dia que eu morresse, Deus ia escolher, ele ia ver se eu merecia um lugar bom ou não. Eu não ia ficar preocupado, eu só tinha que ter a minha justiça, afinal de contas, Deus era amor, ele via meu coração e ele sabia. Isso é um grande engano, o maior engano nessa terra. Porque Deus já escolheu você. Você que tem que escolher ser da família dele ou não. É você que escolhe. E na eternidade não haverá ninguém incrédulo, ninguém será incrédulo. Porque na hora que você fechar teus olhos nessa terra e abrir para a eternidade, você vai descobrir que não tem mais escolha. A sua escolha foi agora. E é por isso que quando você lê, em alguns lugares da palavra, principalmente em Deuteronômio, tem uma passagem que diz assim: por que que você vai escolher morrer? Se você pode escolher viver, por quê? Então, nessa noite, nós vamos ler a fala de Jesus. Vamos prestar muita atenção no que ele está falando. E você precisa tomar ciência e consciência de que as tuas escolhas, elas podem mudar completamente o rumo da sua vida. As suas escolhas podem estar te levando para a morte e não para a vida. Então, nessa noite, nós vamos ler na Bíblia. E vai ficar muito claro, essa é a minha oração, que fique muito claro no seu coração. Porque você vai ver Jesus falando. E Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Ninguém ressuscitou, nenhum líder nessa terra ressuscitou. Jesus ressuscitou. E foi visto por mais de 500 testemunhas. Não dá para dizer que ele não existiu, porque tem provas. Ele ressuscitou. Então nós temos que começar a prestar muita atenção na nossa caminhada. Porque a volta de Jesus está se aproximando. Se você não começar a se edificar, se fortalecer, se você não começar a meditar na palavra, são 66 livros. E você precisa conhecê-los. Você não pode deixar essa tarefa nas mãos de uma pessoa quando você tem um mestre chamado Espírito Santo, que quer sentar com você. E um dia todos nós estaremos na eternidade. Não tem como você brecar. Não tem como você se agarrar em alguma coisa. Dizer, não, eu não vou morrer, eu não vou agora. E você precisa enfrentar tudo que o Satanás lança contra você, usando a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então vamos orar nessa noite. Não sei qual é o ataque de Satanás contra a sua vida, mas de uma coisa eu sei, que nós podemos deter o ataque por meio da palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus. Adoração é um princípio poderoso da palavra, maravilhoso. Então, fecha teus olhos, erga tuas mãos e comece a dizer para Deus, fique à vontade. Comece a dizer para Deus que você o ama, que você acredita nele, que você não tem que ter evidências físicas, porque a maior evidência para você é a palavra dele, que você confia nele. Que se há em você caminho mau, se há em você um caminho errado, se há em você entendimento errado, que o Senhor nessa noite ilumine os olhos do teu coração, da tua mente, para que você veja, para que a verdade resplandeça dentro de você, para que você caminhe na verdade desse evangelho poderoso. Obrigada, Pai, por essa noite gloriosa. Noite maravilhosa, noite de glória, Pai. Hoje é uma noite de glória, é noite de glória, é noite de poder. Todas as mentiras que Satanás lançou contra a igreja, todas as mentiras que Satanás lançou diante dos nossos olhos, que ele lançou no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa vida, nosso relacionamento, todas as mentiras de Satanás sejam removidas agora, deste lugar, na vida de cada pessoa que está conectada comigo pela internet. Toda a operação das trevas, toda a operação demoníaca, toda a operação maligna seja destruída no nosso meio, na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Pai, eu oro por cura nessa noite. Eu oro por transformação de vida. Eu oro por novo nascimento. Eu oro por batismo no Espírito Santo. Eu oro para que os olhos do nosso coração nessa noite, Pai, sejam iluminados. Que seja uma ministração doce. Que haja, Pai, nessa noite, dentro de nós, um canto de vitória, um canto de vitória dentro de cada pessoa que está comigo nessa noite, Pai. Que haja dentro de nós um canto de vitória. Nós te amamos, tu és o único Deus verdadeiro, não há outro Deus como o Senhor. Tu és um Deus poderoso que opera milagre, o Senhor faz milagres. O Senhor opera poderosamente milagre. Tu és o Senhor do milagre. Tu és o Senhor do milagre. Tu és o meu milagre. Tu és o milagre da igreja. Tu és o meu milagre. Tu és o meu milagre. Tu és o milagre de cada pessoa que está comigo nessa noite. Tu és o milagre, Pai. Não temos medo. Teu perfeito amor lançou fora os medos e temores do nosso coração. Nós te adoramos na tua santidade. Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus que nos levanta, um Deus presente, um Deus presente, um Deus que nos acolhe, um Deus que está conosco, que alegra o nosso coração, um Deus que traz paz para nós, muita paz, a paz perfeita que o mundo não pode nos dar. Oh, aleluia. Amém. Então vamos começar lá em primeira carta de João. Eu quero que você preste bem atenção no que nós vamos ler. Eu quero que você deixe de lado aquilo que você acha. Eu quero que você creia no Evangelho. Eu quero que você entenda que você não está aqui por acaso. Ontem o pastor Gary ministrava e ele falou algo maravilhoso. Ele disse que nós nunca devemos nos esquecer que somos aqueles que são nascidos de Deus, são soldados de Deus. Você é um soldado. Você tem uma armadura. Você tem uma vestimenta. E aquilo que sustenta a tua armadura, a tua vestimenta, é o cinto da verdade. Você tem que aprender a falar a verdade. Você tem que banir da sua vida toda e qualquer tipo de mentira. Porque aquele que não anda, não tem o cinto da verdade, ele não é apto para ser um soldado. Ele não vai conseguir. Ele pode até achar que é, mas ele não é. E por que soldado? Porque estamos numa guerra, ou você ainda não percebeu? Estamos numa guerra espiritual. Uma guerra onde Jesus já venceu por nós. E você tem uma carne. Você está vestindo um corpo corrupto que aceita todas as mentiras do mundo. E você precisa saber disso. Você precisa compreender que a sua vida custou um alto preço, custou a vida de Jesus. Ninguém morreu naquela cruz por você. Só Jesus morreu. Teu marido não é a tua vida. Teus filhos não são a tua vida. A tua vida está em Cristo. Eles fazem parte da sua vida. Se você acha, é até bonito, eu entendo falar. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido é a minha vida. Então aqui isso é um pensamento carnal e tolo. Para você que conhece a verdade, estou falando com aqueles que creem na palavra, não estou falando com aquele que não conhece a verdade. A sua vida está em Cristo. E você tem que entender isso, para você conseguir avançar, avançar. Porque a única pessoa interessada em segurá-lo é Satanás. E ele é o pai da mentira, ele mente e sempre mentiu. E nós vamos ver hoje a mentira que ele contou para Adão e Eva. Custou caro, muito caro. Ele mentiu para os primeiros humanos nessa terra. E continua mentindo. Então, em 1 João, no capítulo 3 de 1ª carta a João, final da Bíblia, a partir do versículo 7... Eu vou ler do versículo 7 ao versículo 14, depois nós vamos para João capítulo 8. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, se manifestou Filho de Deus, dois pontos. Por que que Jesus se manifestou? Para destruir as obras do diabo, destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Enfermidade, miséria, de tudo que é destruição. É operação do diabo, não é de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então tem duas famílias nesse mundo. Todos nós nascemos família do diabo, todos nós. E aí nós fazemos a escolha um dia em sair daquela família de morte para sermos transportados para a família da vida, da luz, do reino de Deus. Isso não é um xingamento, isso é a verdade. Conhecereis a verdade te libertará. Então você tem que começar a colocar os nomes corretos. Nós nascemos em trevas, espiritualmente falando. E um dia fizemos a escolha pela luz do Evangelho. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Caim e Abel. Eles sabiam exatamente como deveriam proceder para que o pecado deles fosse coberto. Eles sabiam que aquilo que, quando Jesus matou aquele, quando Deus matou um animal no Jardim do Éden, derramou sangue inocente, ele cobriu o pecado de Adão e Eva. E Adão e Eva e os descendentes deles, porque eles iam anunciando, uma geração anunciando outra geração, que se eles colocassem a fé deles naquele sangue derramado, eles eram justificados. Mas Caim não quis fazer. Caim deu o melhor dele, era o melhor dele, que era do fruto da terra que ele produzia. Só que não é assim que Deus tinha dito. Nós temos que obedecer a palavra. Abel fez exatamente como Deus havia dito. Por isso que hoje Abel está salvo. Abel fez a boa escolha. Então, olha só. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabemos, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. O mundo nos odeia por quê? Porque o mundo jaz em trevas. As leis do mundo são, a grande maioria das leis do mundo, para não dizer todas, são oposto do que a palavra de Deus diz. É oposto. Deus diz na palavra dele que o aborto é um pecado, que nós não devemos fazer isso. E se porventura acontecer que devemos nos arrepender profundamente desse ato. Mas as leis do mundo diz que em tais casos pode, em tais casos não pode. É pecado. E sempre será pecado. Nós sabemos do poder da palavra transformadora de Deus. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Só tem uma maneira de amar. Só ama corretamente, segundo aquilo que a Bíblia diz, aquele que nasceu de novo. Somente aquele que nasceu de novo sabe amar segundo a nova natureza, porque ele tem a natureza de Deus. Aquele que não é nascido de Deus não sabe amar. Ele pode chamar de amor o que ele quiser de sentimentos, mas não é. Vamos para João 8:41. Evangelho de João, capítulo 8, porque é a nova natureza que nos dá a condição de amarmos segundo a palavra, porque a nossa nova natureza é amor. Nós temos uma nova natureza que é amor. João 8, olha, vou ler a partir do versículo 36 de João 8. Glória a Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, porém fazeis o que vistes em vosso Pai. Ele começa já a fazer uma diferença aqui. Vocês fazem o que vocês viram seu Pai fazer. Eu faço o que eu vi o meu Pai fazer. Então lhes responderam, versículo 39 de João 8. Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haverias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E aí ele fala no versículo 44 para eles. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele não falou vós sois de Adão, vosso pai. Ele não disse que eles eram filhos de Adão. Vocês são filhos do diabo. Ele falava de uma natureza. Ele estava tentando fazê-los entender que a natureza deles era uma natureza maligna, que o espírito deles não era mais a imagem e semelhança de Deus, que o espírito deles era o espírito do mundo. Eles não tinham mais a imagem de Deus no espírito deles. Eles tinham uma natureza de trevas, uma natureza maligna. É assim que todos nós nascemos. Você não pode se esquecer disso nunca. Quando você olha para uma criança, você tem que saber por quê. Porque você precisa alcançá-la para ela ser salva. Se você ignora que o inferno é real, você está simplesmente dizendo que a Bíblia é mentira. Porque o inferno é real. O inferno existe. Isso aqui é a história da humanidade. Você tem que saber a história. Não ficar na sua mente com coisas românticas, ou de ilusão, ou teorias. A Bíblia não é uma teoria, ela é a verdade. Por isso que não fique levantando bandeiras religiosas. Isso não é para você. Você tem que saber onde está escrito na Bíblia. Está na Bíblia? Eu creio. Não está na palavra de Deus? Eu não falo de versículos isolados, existe um contexto aqui. Jesus estava tentando fazê-los entender que eles precisavam nascer de novo. E olha só, vou repetir o versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus é a verdade, é por isso que nós não devemos mentir. Mentiras. Quando você fala uma mentira, que seja sutil. Preste atenção. Se você está lendo muita Bíblia e orando, na mesma hora você vai sentir que você falou errado. Isso é certo. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia bastante e ora, a hora que você fala uma inverdade, na hora a sua nova natureza diz: você falou errado, corrige. Porque você não é da mentira, você é família da verdade. Você não é da família da mentira, você é da família da verdade. Comece a pensar a ver quem você é nessa terra. Porque a autoridade sobre você e sobre mim está em andarmos nessa verdade. E Satanás sabe disso. Ele sabe quem é filho de Deus e quem é filho dele. Ele sabe. Os pais sabem quem são seus filhos, não sabem? Uma multidão, o pai sempre sabe quem é o filho. Ele acha. Comece a prestar atenção na sua vida. Onde você está colocando a sua fé. E aí ele continua. Versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Vamos para Gênesis. Vamos ver lá. Gênesis capítulo 2. O que que Adão aprontou naquele jardim? Vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 15. Nós acabamos de ler Jesus dizendo, apóstolo João falando: filhos de Deus ou filhos do diabo? Vocês não são de Deus, vocês são filhos do diabo, falou Jesus. Mas vamos ver onde tudo começou. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar. Só cultivar? Não. E guardar o jardim. Porque ele sabia que Satanás estaria rondando por ali. Você guarde o jardim, Adão. Cultive, tome conta, guarde. Você tem uma autoridade. Adão deveria ter jogado fora Satanás daquele jardim. Mas vamos ver. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, um único mandamento, só uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou para Adão: Adão, se você comer, certamente você vai morrer. Ok. Olha Gênesis 3, 4. Olha o que foi que a serpente falou para a mulher. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse: você vai morrer. A serpente disse: você não vai morrer. Quando Eva comeu do fruto, nós vamos ler sobre isso, ela não estava sozinha. Adão estava com ela. E ele viu ela comendo. E sabe qual foi o problema? Ele viu Eva comer. E ele olhou para Eva. E Eva não morreu. Os sentidos naturais de Adão começaram a falar com ele. Olha lá. A serpente falou que não iria morrer. Olha para Eva. Ela fala. Toca na Eva. Ela está quente. Os batimentos cardíacos de Eva. Ela fala com você. Olha para Eva. Eva morreu? Aí Adão começou a pensar. Não, não morreu. Então, qual foi a escolha de Adão? Ele escolheu acreditar na serpente. Porque ele quis uma evidência. E a evidência que ele quis estava nos sentidos naturais dele. Só que para nós, a evidência da nossa fé é aquilo que Deus diz, é a palavra de Deus. Não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu ouço, não é aquilo que eu vejo. A evidência da minha fé tem que ser a palavra de Deus. Olha o que Paulo falou em Romanos 8. A gente vai voltar aqui. Vamos para Romanos 8. A fé não se baseia em evidências físicas, se baseia na palavra de Deus. Romanos 8, versículo 13. Paulo falando, porque se viverdes segundo a carne, viver segundo a carne é viver segundo o reino dos sentidos naturais. Se você continuar vivendo nesse reino, por meio dos seus sentidos naturais, que vai acontecer? Você está caminhando para a morte, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vamos voltar para Gênesis. Capítulo 3. De você foi o que Adão fez. Ele ficou pensando. Gênesis capítulo 3, vamos ver o versículo 6. Vamos continuar a história. A serpente falou para Eva, não, você não vai morrer. Deus disse, você vai morrer. Então, olha só. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer... Olha os sentidos físicos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido. Adão estava com ela. E ele comeu. Adão fez o oposto da fé. Simplesmente isso. A decisão de Adão. Ele decidiu acreditar na serpente. Ele não se ajoelhou diante da serpente. Ele não foi isso que ele fez. Ele simplesmente escolheu acreditar. O comportamento dele, naquele momento, de um lado estava Deus com a palavra dele, do outro lado estava Satanás e as evidências físicas, as evidências, os sentidos de Adão. E ele escolheu não agir por fé, crendo na palavra de Deus, obedecendo a Deus. Ele escolheu. E a escolha dele foi terrível, porque a escolha de Adão é a raiz do pecado. E quando ele escolheu, a morte entrou. Olha, vamos para Hebreus 11, vamos ver lá a fé. Hebreus 11, versículo 1. Eu quero que você guarde nessa noite que é a nossa evidência para a fé. É a palavra de Deus. Não é aquilo que eu sinto que é evidência para a minha fé. Minha fé não anda por vista. Minha fé anda firmada em uma verdade. E essa verdade é a palavra. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Adão... Ele não estava, a palavra era invisível, mas era uma palavra que ele tinha que se agarrar. Não, Deus disse. E se ele falou, não importa que eu não esteja vendo você morrer, Eva, fisicamente, você está morta. Porque a Bíblia diz, porque o meu pai falou para mim, e eu creio no meu pai. E assim é ainda a escolha que os homens fazem. Nós escolhemos acreditar no mundo, acreditar naquilo que estamos ouvindo, sentindo, do que cremos na palavra de Deus. Eu não tenho que andar pelos sentimentos. Hoje eu acordei de manhã e eu sinto que eu sou salva. Ai, hoje eu sinto que eu sou salva. Aí amanhã eu acordo e digo, ai, hoje não estou sentindo que eu sou salva. Acho que eu não estou salva. A tua salvação não está firmada no que você sente. Está firmada na sua fé colocada em Cristo Jesus. Então, a evidência da nossa fé é a palavra de Deus. Então, como que você acha que Satanás se tornou o Deus deste século? Como que você acha que Satanás conseguiu se tornar o Deus deste mundo? Ele se tornou o Deus deste mundo. Naquele dia que Adão fez, naquele momento que Adão fez a decisão por escolher seguir a Satanás. A hora que ele decidiu escolher acreditar na fala de Satanás, naquele dia, Satanás, ele se tornou o Deus deste mundo. A natureza de Adão foi mudada. Porque ele foi feito, lá em Lucas, você pode ler, filho de Deus. Depois de quando a luz se apagou no Jardim do Éden, só foi acender novamente no dia que Jesus nasceu nesse mundo, trazendo de novamente a vida, a luz de Deus dentro dele. Então, uma única decisão de Adão, essa única decisão é a raiz de todo o pecado, de toda a corrupção em todo o universo. A escolha de Adão. Vamos para 1 Coríntios 2, 12. Vamos voltar aqui. Olha só. Paulo falando. Qual é o tipo de espírito que temos hoje? Ora, nós não... 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo... Lembra, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele tinha um espírito vivo, mas naquele dia, quando a morte entrou no planeta por causa do pecado de Adão, o espírito dele se tornou o espírito do mundo. Olha só, ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, de que jeito? Gratuitamente. Hoje nós recebemos uma nova natureza, temos a natureza de Deus. Gente, Satanás não é uma brincadeira. Não fique brincando com o pecado. Não brinque com o pecado. Se mantenha fiel. Você quer ter vitória na sua vida? Se mantenha fiel. Olha o que Jesus falou quando viu Satanás vindo. O príncipe deste mundo não encontra em mim nada que pertença a ele, nada. Ele pode olhar para mim, ele não vê em mim nada, nada que possa pertencer a ele. Não tem alças que ele possa se segurar em mim. Comece a cortar as alças para Satanás não se agarrar em você. Você pecou? Glória a Deus, existe o sangue de Jesus. O sangue que nos purifica de todo o pecado. Mas tenha coração humilde, se arrependa dos seus entendimentos errados. Senhor, até hoje eu acreditava assim, mas a partir de hoje me perdoa, eu creio assim. Olha onde fala que ele é o príncipe deste mundo. Pega 2 Coríntios, vamos vir para frente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Paulo falando, Satanás, ele cegou o entendimento pessoas nascem espiritualmente afastadas de Deus, mortas, sem a vida de Deus dentro delas. É por isso que sempre quando eu vejo uma criança nascendo no nosso meio, a minha oração é para que aquela criança conheça precocemente a Jesus, que ela nasça de novo. Essa tem que ser a sua preocupação, a sua oração, que os seus netos nasçam de novo, que os seus filhos, seus sobrinhos nasçam de novo. Não vão estar perdidos para sempre. 2 Coríntios 4:3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa única decisão de Adão mudou a linhagem espiritual do homem. E Satanás e toda a linhagem de Adão nasce morta. No espírito de cada pessoa nasce espiritualmente filhos de Satanás. Natureza caída. É por isso que nós vemos que Satanás consegue operar poderosamente neste mundo por meio da natureza caída. Por isso que ele faz as obras dele nesse mundo. Jesus veio destruir as obras do diabo porque ele opera por meio da natureza caída. E nós temos que começar a pensar. Você não pode simplesmente ouvir as notícias do mundo e crer nas notícias do mundo, porque elas são mentirosas. Todo o cenário do mundo está sendo preparado para Satanás, para o anticristo reinar nessa terra. Todo o cenário do mundo, você não pode dirigir a sua vida olhando o cenário do mundo. Você não pode decidir a sua vida econômica vendo jornal sobre economia. Você tem uma nova natureza. E ela te ensina, ela fala com você. Você decide a sua vida em Deus, você lê o relatório do céu. Porque Deus vai te avisar, ele nunca fará nada nessa terra. Por isso que quando você começar a ver as coisas acontecerem, erga teus olhos para o céu e comece a glorificar a Deus, porque a vinda de Jesus está próxima. Isso alegra teu coração. Aquele que é santo, santifique-se mais. Agora, aquele que é imundo vai ficar cada vez mais no lamaçal. Você tem que começar a pensar, a orar. Você gasta dinheiro comprando tantos livros caros? Escolha um livro da Bíblia e leia. Não deixe a sua carne dar desculpas para você. Não entendo o que eu leio. É muito complicado. A Bíblia é muito difícil. Tenho certeza que do outro lado você vai se arrepender muitíssimo. Muito. E não tem como voltar. Então a tua escolha é agora. Leia pelo menos os 4 evangelhos da Bíblia. São só 4 livros. Só 4 livros. Leia os evangelhos. Preste atenção no que Jesus fala. Como que alguém sabe que é filho de Deus? Como que alguém pode descobrir que não é mais filho do diabo? Que agora ele é filho de Deus? Pega Gálatas comigo. Gálatas 3, 26. Vocês precisam conhecer a palavra de Deus. Tem alguns versículos que são importantes. Por que é importante você conhecer a palavra? Como que você vai ministrar para uma pessoa, falar para ela nascer de novo, se você nem sabe folhear a Bíblia, você nem sabe onde estão os versículos? Você precisa começar a passear pela Bíblia, lendo a palavra de Deus. Tem versículos chaves como esse, grifa esse versículo, esse aqui é importante você saber. Gálatas 3, 26, ele fala, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante o quê? A fé. Fé aonde? Em Cristo Jesus. Você é filho de Deus? Sou. Sua fé está colocada onde? Ah, eu sou... Não, eu sou evangélico. Nasci já no evangelho. Meu pai é pastor? Sim. Aí você nasceu de novo? Sua fé está onde? Não, eu toco na igreja? Sim. Mas o seu nome está escrito no livro da vida? Você nasceu de novo? Você tem a nova natureza? Não, isso eu já nasci. Não. Você tem que saber que você nasceu filho do diabo. E que no decorrer da tua caminhada nessa terra, você escolheu um dia colocar a tua fé em Jesus. E naquele dia você nasceu de novo e o seu nome foi escrito no livro da vida. Essa é a verdadeira história. Você acha que Jesus veio fazer o quê nesse mundo? A antiga aliança é sombra lá no Jardim do Éden. Quando Deus matou aquele animal e cobriu a nudez de Adão e Eva, eles estavam nus. Aquilo estava tipificando que um dia Jesus viria. Aquilo foi sombra do real, do verdadeiro, que é Cristo. Então você começa a interligar, fazer conexões na palavra. Eu quero que você se alegre com a mensagem da salvação por meio de Jesus Cristo, porque é gratuito. É de graça. Vamos para João 14. Vamos voltar para Jesus. João 14. Olha o que ele fala aqui. Versículo 6. Eu sou o caminho. João 14, 6. Respondeu-lhes Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém... Preste bem atenção no que você lê. Jesus está falando. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é por Pedro, não é por Maria, não é por João, não é pela Rita. Você vai, ninguém vai chegar até o meu Pai, até Deus, se não passar por mim. Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a conexão entre a morte e a vida. Eu sou a ponte. Para sair da morte, tem que passar por mim. Não é religião. Quando alguém vem falar de religião para você, pergunta para a pessoa. Essa é uma estratégia que eu uso muito. Você nasceu de novo? Não, eu sou católico. Sim, mas você nasceu de novo? Não, eu sou evangélico. Sim, mas você nasceu de novo? Alguém já falou para você do novo nascimento? Você nasceu de novo? Não, não sei o que é isso. Então você tem que nascer de novo. Porque se você não nasceu de novo, no céu você não vai chegar. Você não vai nascer. Você não vai nascer por meio de religião. Você não vai nascer por meio de boas obras. Você não vai nascer por meio... Quando Jesus falou para aqueles fariseus, eles falavam, nós somos filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Ele não estava olhando as qualificações, estava mostrando para eles, não vale as qualificações de onde você nasceu nesse mundo. Não adianta você falar para mim, eu li a Bíblia toda, decorei todos os versículos, sim, mas você nasceu de novo? Não, eu tomo conta de uma igreja enorme, sim, mas você nasceu de novo? Eu faço caridade. Eu entrego comida para os pobres, eu todo final de semana, eu acho isso tão interessante. Tem muitos jovens que fazem grupos e final de semana eles distribuem alimentos, eles dão sopa, eles dão roupas, saem por aí fazendo caridades. Mas aí você olha a vida deles... O resto da semana, o que eles fazem? E as obras deles? Diz para mim que eles não nasceram de novo. Isso não vai levá-los para o céu. Isso é muito bonito para a sociedade, para a caridade, para o mundo aplaudir. Só que não vai entrar no céu quem faz caridade. Vai entrar no céu quem é lavado no sangue do Cordeiro. Quem nasceu de novo. Tem que ficar muito claro no seu coração, muito claro. O poder do novo nascimento. Aí Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha João 12, volta um pouquinho. Ele fala aqui 12, ele falou, é um resumo a fala dele. João capítulo 12, versículo 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, na ignorância. Pega João 3. João capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos, onde ele fala do novo nascimento. Olha o versículo 14, João 3, 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus fala muitas vezes, Paulo também, e os profetas, Daniel também fala. Filho do Homem, que significa essa expressão? Filho do Homem, filho de Adão. Jesus não nasceu filho do diabo. É por isso que ele falou para os fariseus: vocês são filhos do diabo. Natureza caída. Jesus nasceu com a natureza de Deus. O pai dele era Deus, mas num corpo humano. Por isso que ele fala: eu sou filho do homem, filho de Adão. Essa expressão, lembra quando Deus julgou no jardim, deu um julgamento. Falou: Satanás, você vai comer do pó da terra. E de você, mulher, vai nascer o descendente que vai esmagar tua cabeça, Satanás. O filho do homem, o filho de Adão, vai esmagar tua cabeça. E foi isso que aconteceu. E aí ele continua dizendo: para que todo que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por que está julgado? Porque já está morto, nasce morto. Continua sobre a condenação, a sentença de morte. Ele permanece sobre a sentença de morte. Ele já está julgado. E o caminho dele, o final dele, se ele não nascer de novo, é o inferno. Porque quem colocou o homem no caminho do inferno foi Adão. Não foi Deus que manda alguém para o inferno. Quem mandou a raça humana para o inferno foi Adão. Olha um homem, eu quero terminar falando de Noé, um homem que praticou a fé dele. Vamos para Hebreus 11, termino em Hebreus 11 nessa noite. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, pelo comportamento, pela fé. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Olha só, ele não via aqueles acontecimentos. Ele nunca tinha visto chuva, muito menos um dilúvio. Mas Deus falou para ele, foi instruído, como Deus instruiu Adão: se você comer, você vai morrer. Como Deus também instruiu Noé, um pregador da justiça, falou: construa, porque vai chover. Olha, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, a diferença aqui, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Qual é a evidência da nossa fé? Palavra de Deus é evidência para nós. Nós não temos que ser como Adão. Jesus fala em João 8, versículo 12. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue Jesus, quem anda, quem aceita essa verdade. Noé, temente a Deus, colocou a confiança dele na palavra. Se Deus diz que existe céu e inferno, existe céu e inferno. Se Deus diz que aquele que vai para o céu tem que passar por Cristo, nascer de novo, essa é a evidência, essa é a verdade para nós. Então não adianta você ficar achando porque fulano é bonzinho, fez caridade. Caridade não leva para o céu. Não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. É por aquilo que Cristo já fez por mim. E as obras de Satanás já foram desfeitas pela cruz de Cristo. É seu direito andar curado. É seu direito andar provido. É seu direito. Então, se nessa noite algo possa ficar no seu coração, guarde. Neste mundo, só tem dois tipos de família. Nascemos todos na família do diabo, pela natureza caída de trevas. E quando aceitamos a Cristo, saímos daquela família e vamos para a família de Deus. Então, quem você é? Você tem que saber que você é família de Deus. Você é filho, filha de Deus. É isso que você é. Essa é a sua identidade. Porque é isso que vai prevalecer. O avivamento está chegando. Deus está levantando a igreja, levando os homens a tomarem decisões. Pensa nessa pandemia toda. Pensa, pessoas que não têm a confiança firmada no Evangelho estão enlouquecendo, estão depressivas, estão se matando. Porque a confiança delas estava no mundo, naquilo que elas possuíam. O nosso tesouro não é aqui. Então que nessa noite você entenda que quando você ergue as tuas mãos e adora o teu Pai Celestial, você sabe quem você adora. Você é nascido de Deus. Ele te ama. Você pode adorar a Deus, erguer tuas mãos e falar: tu és santo, Pai. Eu tenho um marido. Eu sou lavada no sangue, eu tenho uma cobertura que é Cristo. Você não anda por aí perdido ou perdida. A sua vida é um rastro de milagres. É assim a sua vida, assim é a minha vida. Então vamos orar nessa noite, louvar e agradecer ao nosso Pai pela mudança, pelo entendimento no nosso coração. Ame a sua família, ore pela tua família, seja forte e corajoso. Anuncie as boas novas do Evangelho por meio da sua vida, do seu comportamento. Porque o comportamento de Adão foi de crer que Satanás falava a verdade, porque ele se firmou nas evidências físicas. Isso é caminho de morte. Amém?